começar fazendo uma meditação.
Inspira, respira.
Nossa, que paz gravar de domingo. É muito bom, sempre muito tranquilo. E chegar aqui, tá domingo? Tudo pronto, com uma equipe maravilhosa.
Domingo,
não tem nada
segunda,
pra fazer.
Gata, garota. Primeiro que hoje é segunda.
Gente, esse podcast está o caos na Terra. Vocês veem a gente assim, plena?
Então, mas você não vai dar nem boa noite.
Mas já suamo muito o bigode. Boa noite!
É, que coisa feia! Começa falando e não fala nem oi.
Eu precisava dar uma respirada antes. Eu precisava de uma meditação guiada, eu acho.
Entendi.
Boa noite, Minas! A gente vai dar boa noite, Minas?
Não. Porque tem Minos.
Tem Minos. É
Minos que
não,
fala?
Não, não vamos. Aliás, vamos começar contando pra vocês que a nossa voz do universo tá de férias. Fez um episódio.
Um episódio e vazou.
Pediu férias. O que é isso, Brasil? Não temos nossa voz do universo hoje.
Não temos.
Temos uma voz, o quê?
Ah, que vai saber se a voz quer participar.
Não sei se a voz de hoje quer participar. Vamos ver se ele vai dar o ar da graça durante a noite e fazer esse presente pro nosso coraçãozinho de falar
voz,
alguma
vamos
coisa.
Vamos chamar de voz da lua. Acho
voz
que tem.
Voz da lua.
Ele tem uma carinha de lua,
tudo
sentimental.
A ver.
Achei.
É, bom.
Gostei.
Então, a voz universal está de férias. Isso. E temos hoje a voz da lua, que
pronto.
Talvez, misterioso, como a lua pode aparecer ou não.
Ou não.
Vai ficar aí na dúvida.
Gente,
sabe o que eu fiquei pensando? Que no episódio passado, a gente fez uma hipocrisia ridícula. Que a gente ficou aqui falando de se celebrar, de se celebrar, de se celebrar. Tinha sido o meu aniversário, tinha sido o seu. A gente não se deu parabéns. Era a estreia do podcast.
Ah,
a gente não
é
se deu parabéns. A gente não fez assim, ó.
Mas é que já tinha passado.
Mas
o aniversário já passou.
Não, é o mês todo. Nem acabou ainda nosso aniversário.
Pô, Marcelo.
Tem mais uns dias aí.
É, tenho mais uns dias aí.
Qual é o papo de hoje?
O papo de hoje... Ah, sim, eu queria falar da Anitta. Não quero falar do papo de hoje.
Vamos, cara. Aliás,
Anitta.
Inclusive, eu fui dormir tarde por culpa dela.
Ah, sim, foi ótimo.
Mas valeu a pena.
Valeu a pena.
Porque, meu...
É, parabéns.
A representa mulher muito.
Chegou lá.
Inclusive, acho que a gente poderia fazer...
Não dança. Não.
O envolver.
Não.
Não, não, mentira, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar, eu acho que a gente poderia fazer um episódio. Olha o medo da Fábio. Deu do nada
Deus,
falar.
Eu vou embora, eu vou entrar embaixo da mesa.
Eu acho que a gente poderia fazer um episódio... Eu não me sinto preparada sozinha pra falar sobre isso. Tem que ser você e talvez ainda alguém que manje mais ainda. Pra falar sobre essa linha tênue entre o empoderamento feminino com o corpo... E isso, ao mesmo tempo, ainda estar servindo ao propósito da sexualização. Menina, que assunto complicado.
É, demais.
Eu me pego pensando nisso de vez em quando.
Pois é.
E fico assim, não é.
Então.
Não é.
Então.
Mas o que eu sei que ela é maravilhosa, né?
Maravilhosa.
Inteligente. Muito focada. Estrategista. Marqueteira.
Sim.
Empresária.
Faz tudo. Mil e uma.
Bunda bonita. Eu queria ter o controle que ela tem da bunda, eu queria ter da minha vida. É isso que eu queria.
Já ia dar uma ajudada, né?
Inclusive das minhas finanças
e
também.
Não ia, não ia chorar no domingo à noite.
Eu não ia chorar de domingo à noite se eu tivesse o controle sobre a minha vida que ela tem sobre aquela raba.
Pois é.
Que coisa, não.
Ela
cada
faz
um com o que tem.
Assim, ó, só com uma que eu olho pra aquilo e falo, como?
Eu tenho uma amiga que faz
como
isso.
Como é que vai só uma, gente?
Eu não sei. Será que é treino? Será que a gente é capaz?
A Fábio Funkeira não chega nisso, não. Nem nos pés. Não vai.
Fábio, eu vi você no pagode esse final de semana. Você tem...
Então, mas é só...
Você tem talento.
Ocasiões especiais. Não vou viver disso, não. Não, obrigada.
Ok, vamos ver. Mas então, hoje, venho dizer pra vocês que essas fichas são ilustrativas. Porque não deu tempo de imprimir o assunto. Então é pra fingir mesmo. A gente pode se abanar.
Tá um calorzinho aqui.
Pode fazer um merchan pra gente mesmo. E tudo bem. O assunto hoje tá aqui no meu celular. Então, gente, me desculpem, tá? Não tô mandando mensagem, não. É só assim, né? Pra ter aquela pauta, ter aquele negócio.
Sim.
A gente meio que falou um pouco sobre isso.
Eu acho que já deu uma introduzida sobre isso no outro podcast. Pra quem não sabe, qual
foi o outro podcast, Marcela?
Nós fizemos... Eu tinha um podcast solo chamado Vem Na Minha. Uhum. E aí a gente fez uma série, né, de 6 episódios das crises dos 30 anos. Uhum. E uma das crises que a gente trouxe foi a crise profissional.
É, que foi, eu acho que a...
Uma
primeiro,
das que mais bombou.
E o primeiro de tudo que a gente tava...
Foi,
né?
O primeiro que a gente falou?
Ai, não. Que a gente decidiu fazer, eu acho que por causa da crise profissional.
É.
E aí foi puxando as outras. Mas, assim, não acho que não foi o primeiro episódio, mas foi o que decidiu.
E já tem um ano.
É.
Você tá em crise ainda?
Não, acho que eu tô em paz comigo agora, profissionalmente.
Ah,
Eu sei,
ah,
né?
Não, assim.
É, a Marcela anunciou pro mundo que ia pedir as contas e até agora.
Menina,
nada.
Deixa eu te falar uma coisa.
Não queria
quando
falar
a gente
nada.
Fez. Enfim, só pra vocês entenderem o contexto. O assunto de hoje não é só a crise profissional, porque a gente já falou sobre isso na crise dos 30, vai ter a ver, mas a gente puxou também algumas coisas relacionadas também à cultura pop que tá rolando, que é, obviamente, o single novo da Beyoncé, que ela lançou com aquela música You Won't Break My Soul, que fala justamente sobre isso, que é esse movimento de demissão silenciosa. E a Fábio leu, né, um article, onde que era?
No BBC Brasil?
No BBC do Brasil, sobre isso também, ou seja, uma coisa que tá rolando global, não é só aqui. E calhou dessas coisas, essas... Não calha, né? Essas não. Sinergias do universo. De eu ter visto um Reels de um escritor que eu curto muito, que chama Mark Mason. Ele é americano, mas ele é casado com uma brasileira.
Não sabia.
É, falando sobre life purpose. Tipo, o propósito da vida. E aí, sobre a gente achar um propósito. Enfim. Um outro conceito que a gente vai trocar ideia sobre. E aí, tudo meio que se conectou e a gente falou, vamos falar sobre isso.
Vamos.
Então, hoje, é sobre isso.
É sobre isso.
É sobre isso. E aí, eu queria começar dizendo que decepcionei vocês. Eu prometi que ia pedir as contas. Eu me dei uma data.
Se deu uma data, deu.
Eu dei uma data. Eu falei, 1º de julho...
Eu vou sair.
Eu vou me libertar. You won't break my soul.
É, tô coitada lá. Dela, tá lá.
Tô lá. Uma cachorrinha do sistema, isso. Não rolou.
Inclusive,
tem
um amigo
isso,
que falou, olha, Marcela me influenciou.
Gente, eu fiquei preocupadíssima com isso. O poder da influência, cara.
Pedi as contas também.
E seu amigo mora lá na Europa, né?
Mora na Alemanha.
Pra quem não sabe, eu fiquei passada chocada.
Eu falei...
Que a Fábio me ligou e falou, Má, esse
ele
meu
falou.
Amigo pediu as contas por sua causa. Eu falei, não, fala pra ele não fazer isso.
Não, mas tá tudo tranquilo. Ele tem um outro emprego.
É melhor fazer faça o que eu faço e não faça o que eu digo.
Mas ele falou que deu uma motivada aí.
Ah, mas é bom.
Malzinho.
Não, eu não tô chateada, é bom. Mas eu acho que também é importante a gente falar sobre isso. Tipo, não é sobre meter o louco. Que eu acho que tem tudo a ver com as críticas... Que estão rolando sobre essa parada da Beyoncé, dessa demissão em massa.
Com certeza.
Porque parece só que é um incentivo pra você meter o louco e falar: não, vou me libertar. E tchau. Gente, não é mais criança, né? Tem boleto pra pagar.
É, tem um boletim pra pagar.
Então não dá pra causar nesse nível.
A fatura do cartão tá aí.
A fatura do cartão tá aí, gente. E aí é sobre isso. Então. Eu peguei alguns comentários sobre, assim, alguns comentários das pessoas no tal do vídeo da Beyoncé, quando, né, fizeram essa correlação dela tá virando esse símbolo. Tipo, não tem como a gente negar que ela influencia.
Sim.
Tipo, culturalmente, não só por causa da música, mas acaba influenciando o comportamento das pessoas.
Sou super fã da Beyoncé, você sabe
disso? Eu também. Você é muito?
Em todos os concerts que ela teve aqui.
Sério?
Desde que eu cheguei.
Nossa, eu nunca fui num show
só
dela,
não
mas
fui,
tem que ir.
Só não fui porque eu não estava aqui. Eu estava.
Nossa, eu não sabia que você era essa fanzona de carteirinha
sou
da
de
Queen Bee.
Ai, eu sou.
É, sabe, você só engana os outros. Quem não estiver no pagode, no show da Queen Bee, não sabe do que você é capaz, meu bem.
Deixa assim.
Sei.
Deixa.
Daqui a pouco você tá fazendo a piscadinha de um lado só da bunda igual a Danita, que eu sei que você treina em casa, não mente pra mim.
Não, só o quadradinho eu treinei pra tentar aprender, porque eu falei, meu Deus, não é possível, todo mundo sabe fazer esse negócio e eu não sabia nem como funcionava, é só no joelho, gente.
Eu aprendi com a minha sobrinha de 12 anos, olha a vergonha.
É o joelho, você quebra o joelho e dá tudo certo, mas é só em slow motion pra mim.
É o joelho, menina, eu tentando fazer um negócio todo e quando descobri que era o joelho foi...
Já não vira um quadrado, vira uma coisa assim, não é legal.
Não é legal.
Não fica bom.
É um negócio meio ameba.
É isso.
Não dá certo. Não fica sexy.
Aí eu nem tento. Então, assim, no caso, eu não tento. Mas, enfim, vamos voltar na Beyoncé.
Vamos voltar à Beyoncé. O fato é que eu não pedi as contas.
Eu larguei a louca ano passado, assim.
Você meteu o louco no ano passado, né?
Mas eu achei que foi excelente.
Você ficou quanto tempo sem trabalhar?
Quase um ano. Não, não deu um ano. Eu parei de trabalhar em agosto, no meu aniversário, ano passado. Então...
Por que você decidiu sair?
Da onde?
Do seu trabalho.
De qual doce?
Você saiu de todos? Você tinha quantos?
Não, eu saí de um trabalho do corporativo, porque eu fui tentar achar que eu queria empreender.
Tá. Descobriu o quê? Que não era pra você?
Descobri que eu não quero empreender. várias
excelente
coisas.
Excelente ponto, já. É, então. Porque tem uma coisa também, sim, que já é um negócio. E, assim, tá todo mundo vendendo empreendedorismo como se fosse a solução de todos os seus problemas.
A coisa mais simples do mundo. Todo mundo acha que é a coisa mais simples do mundo. Não é. Que você vai trabalhar menos. Não vai.
Não vai.
Que, e tem milhões de coisas, assim, que afetaram, né? Não deu certo. Foi um business que a gente tentou. Várias coisas aconteceram. Enfim, acabou que não deu certo. E durante isso que não tava dando certo, eu fui vendo e falei assim, tá, graças a Deus que não tá dando certo, porque eu não quero isso pra minha vida. Não, uhum, quero, eu não quero ficar fazendo isso, não quero mais.
Isso o quê? O empreender ou o corporativo?
O empreender, talvez, naquele tipo de business. Se um dia eu quero empreender em outra coisa, aí eu saí e falei assim, não, vou pensar o que que eu vou fazer, eu vou abrir um business meu, o que que eu vou fazer? Não consegui chegar em nenhuma conclusão.
Uhum.
E eu falei assim, eu não estou querendo tomar... ter essa, esse take the chance, né? Tomar esse... E aí, se não der certo?
Correr eu, esse risco.
Correr esse risco. Muito bem, obrigada. Obrigada. Ajuda no português aí. Ajuda, ajuda, ajuda. E aí que eu falei assim, não é isso que eu quero. Talvez um dia, mas eu não tô preparada agora, uhum, pra isso. Não funciona na minha vida. Eu, Douglas, ele já empreende... A gente precisa de uma outra estabilidade em um outro ponto, então eu que trago isso, seguro de saúde, os benefícios sempre vêm por mim. E faz uma diferença, não adianta falar que, ai, não, é tudo lindo, maravilhoso. Não é. Uhum. Então faz uma diferença. E aí foi isso, eu falei assim, tá, vou voltar a procurar emprego. Mas decidi procurar emprego, a voltar a fazer alguma coisa que eu goste. Porque eu trabalhei na parte de customer success, mas que era muito venda.
Uhum.
E eu não gosto de fazer venda. E eu até fiz entrevista para voltar a fazer venda. Claro, você ganha muito mais dinheiro vendendo. Sim, possivelmente.
Mas também uma grande parte do seu salário é mais variável.
Exatamente. E eu não gosto dessa pressão de venda. Eu não gostei disso. E eu falei assim, tá. Aí agora estou trabalhando numa coisa que é... mais tranquila. E eu acho, sim, que eu mudei nesse tempo todo em casa, porque eu parei de trabalhar em agosto e eu comecei em maio. Então, não deu um ano, não, mas deu um quase ano, ali, né? E eu mudei muito o meu jeito de ver o emprego, o mindset. Que eu tenho
um bode dessa palavra.
Então, mas é que eu tinha uma, assim...
Não, eu acho meio coaching.
É, mas eu mas tinha eu uma... Eu pensava assim...
Uma forma de pensar.
Uma forma de pensar que o emprego, eu tinha que ali me realizar. Eu ia encontrar a felicidade ali, que ia ser tudo lindo, maravilhoso. O emprego dos sonhos, tudo dos sonhos, e tudo vai ser lindo e perfeito. E, meu, não depende do seu emprego, assim. É, vai muito do que... Você tem que encontrar o seu propósito. Você tá ali, qual que é o meu propósito dali? Né? Então, assim, tem pessoas que encontram isso no trabalho. Uhum. Existem muitas pessoas que encontram isso no trabalho. Não estou dizendo que,
sim,
não
através
existe.
Do trabalho.
Através do trabalho, tem muitas pessoas que se realizam. Que aquilo é o propósito da vida. Que,
sim.
Eu não é meu caso. Prefiro muito mais fazer isso que eu tenho... Então, assim, tipo, tenho o meu trabalho, mas a gente tá fazendo porque essa é uma coisa que me
deixa... Te faz mega feliz e deixa realizada.
Exatamente.
Tá, pera, você já falou várias coisas que eu tô com a minha cabeça assim...
Você mandou falar, estou falando.
Não, tô amando. Aceita, mas aceita. Mas tem três pontos muito bons que eu acho que a gente tem que citar. Um é... Deu branco, mentira. Um é, empreender não era pra você ou não naquele momento.
Sim.
Acho importante a gente falar sobre isso, uhum, porque que nem eu comentei brevemente aqui... Eu acho que tá sendo muito vendido isso agora.
Uhum.
Que, assim... Ai, empreender é a solução de todos os seus problemas. Você vai ser feliz e trabalhar pra você. Tipo, não, assim, eu venho de uma família, uhum, de comerciantes.
Uhum.
Pra quem não é... É, crazy. Quando a gente fala que a família é de comerciante, é a mesma coisa que falar minha família é de empreendedores.
É, a mesma coisa. Comerciante, é aquela coisa. Entendeu?
Então, assim, pessoas que nunca trabalharam numa empresa.
Uhum.
Tipo, no máximo, trabalhou pra alguém. Tipo, meu avô trabalhava numa banca de fruta, trabalhou pra alguém. Depois abriu a própria banca de fruta, acabou. Nunca mais trabalhou, sim, pra ninguém. Então, tipo, uma família inteira que empreende.
Uhum.
E aí, eu já senti um pouco isso, de tipo, nossa, será que... É uma coisa nossa, porque acho que tá muito no sangue mesmo do brasileiro. Tendo feito faculdade aqui, mas tendo vivido a minha adolescência inteira no Brasil, vim, uhum, pra cá com 17, pros Estados Unidos, eu vejo que, assim, a galera aqui na escola, no, na faculdade e na escola, eles são muito focados em entrar na empresa tal, trabalhar em tal lugar. Eles têm uma coisa de querer entrar no mundo corporativo. Uhum. No Brasil, eu juro por Deus, eu nunca tive um amigo que estava na faculdade ou que estava na escola e falava assim, meu sonho é trabalhar para o Google. Não, todo mundo tinha uma ideia de um business que queria abrir.
Sério?
Sério.
Eu não.
Sério. Até quem vai fazer odontologia, vou abrir minha própria clínica. Advocacia, vou abrir meu próprio escritório. As pessoas querem ter as suas próprias coisas, na grande maioria. Eu acho que, tipo, essa é a diferença gritante das culturas que eu já senti. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que tá confortável e é feliz sabendo que vai ganhar todo mês a mesma coisa. Aquilo dá um conforto emocional, psicológico. Sabendo que você tem férias pagas, sabendo que você tem seguro-saúde, plano de saúde, sabendo que você pode tirar a licença maternidade, o que quer que seja. E, cara, tá tudo bem.
Sim.
Gente, tá tudo bem. Faz as pazes. Porque tem uma pressão gigante pra... Seja autônomo, seja entrepreneurship.
Mas eu acho que no Brasil até é muito cultural. Você nascida e criada em São Paulo, capital.
É diferente. Eu tô falando da minha experiência, óbvio.
No interior. Eu não vejo que as pessoas têm tanto esse foco de talvez tentar empreender.
Tem um foco do quê? Tipo, de trabalhar pra família, negócios familiares?
Ou você trabalha num negócio familiar, ou você vai achar um emprego e trabalhar e pronto. E vai.
Vida que segue.
Então, eu acho que talvez depende da região também no Brasil.
Não, total. Eu tenho total consciência disso.
Igual aqui, eu também acho que deve acontecer isso. Eu acho que a nossa costa aqui é um pouco mais... Que quer empreender, mais pro meio do país. Eu acho que já nem tanto.
Já nem tanto, que é meio interior.
Sim, é achismo, porque eu também não sei, né?
Não, me parece.
Eu
culturalmente
tenho essa,
que sim. E aí
você
vai pra outra costa, que é uma galera mais roots. Talvez já queira ter um equilíbrio de vida diferente.
Sim,
prefere priorizar, curtir mais a vida, ter mais tempo pra fazer outras coisas.
Claro.
Aqui é meio que tipo sangue nos olhos, esse lado da costa, né?
É,
Chicago, aqui, Nova York, Boston.
É o lado de cima, né?
O lado de cima. É.
Porque você vai lá um pouquinho, faz amor.
Faz amor. Os velhos
vão lá pra Flórida.
Vão lá pra Flórida aproveitar
vida,
o. Como é que chama? Retirement? Aposentadoria.
Tá difícil as palavras hoje.
Menina, não
hoje
tá saindo.
Tá difícil.
Tá complicado. Tá, esse foi o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto foi que você não meteu o louco. Você ficou mais de 6 meses sem trabalhar. E eu acho que é um ponto excelente da gente lembrar que vocês têm que ter uma reserva financeira, suas loucas.
Tem que se planejar, amiga. Não
Porque
é pra todo mundo, não.
A gente vai na emoção do...
É, não é fácil, não.
Aguento mais, meu chefe.
É, então... assim, eu metia louco, mas eu tinha, assim...
Mas é um meter o louco consciente.
Eu meti um louco consciente e eu tinha ainda um part-time que eu faço aí na, né, por baixo das mesas.
Uhum.
Vai acabar, infelizmente. Mas, anyways, eu tinha alguma coisinha.
Você tinha um pequeno income.
Como é que é income?
Gente, ela tá muito gringala hoje.
Tinha um pequeno dinheiro, pronto.
Tinha um pequeno dinheiro que entrava temporariamente, mas a grande parte do salário ia acabar saindo da empresa.
Ah, sim.
Mas você tinha reserva, né, Fabi?
Com certeza. Mas ela está aprendendo agora.
Eu já tenho, pô.
Tá?
Só gasto emocionalmente.
Tô brincando. Só no mês de agosto.
Só no mês de agosto que eu me endivido. Mas é isso.
Sim.
Tinha um planejamento.
Claro, não dá. É um dos comentários que a gente estava vendo lá da Beyoncé, eu acho legal falar sobre isso.
Uhum.
Ah, tá, a Beyoncé vai vir aqui pagar minhas contas, eu vou...
Ela
job,
tá mandando todo mundo
sair.
Vou pedir
as contas, vou sair fora, vou dar um pé no mundo. E aí?
Não, amor, ela não vai vir pagar suas contas.
Não.
Cuidado com o ânimo aí. Fica aí no quarto. You wanna break myself. Fica louca, fala, vou pedir as contas
não,
aí, ó.
Não, e ela tem muitos milhões, né?
Ela pode, né, Molly?
Ela pode querer pedir as contas e nunca
quiser
mais cantar na vida, que ela tá bem.
Também pode.
Então, assim, não dá.
Mas ela conquistou isso, palmas para ela.
Sim,
e a gente tem que conquistar também.
Claro, sim. Mas tem que ter um planejamento.
Com certeza.
Tem que ter um planejamento.
Esse foi um excelente ponto. Eu acho... E agora eu tô fazendo um curso de finanças. Então, eu tô bem na vibe do assunto. Então, migas, suas loucas. Tenham pelo menos 6 meses de planejamento. Outra coisa que é uma coisa muito legal de mencionar, de você ter esse planejamento financeiro, é que mesmo que você não vá pedir suas contas, talvez você queira empreender num negócio paralelo ao seu trabalho. Talvez você queira investir. Talvez você queira... terminar seu relacionamento? Porque isso é uma coisa muito séria, cara. Tipo, a maioria das mulheres se prendem a relacionamentos não saudáveis, que não estão mais legais, por causa da dependência financeira.
Que triste.
É muito real.
É muito real.
Sim, porque as mulheres saem do mercado de trabalho, geralmente quando vão ter filhos, ou saem por conta de machismo estrutural, do cara não querer a mulher na rua, trabalhando, lá. E aí, depois, o que quer terminar com o boy? Dá aquele desespero de tipo, o que, que eu vou fazer agora? 10 anos, 15 anos fora do mercado de trabalho.
Pois
com 40, com 50, com 60 anos.
Começar do zero. E
então,
é difícil começar do zero.
É importante você, tipo, ter mesmo essa consciência de que você tendo uma reserva, você tendo seus investimentos, assim, isso pode significar um mundo de possibilidades para você.
Claro.
E você realmente se sentir livre de alguém, de uma situação, de um trabalho, de qualquer coisa. Uhum. Ou você poder se experimentar em outra coisa, gente. Vocês estão achando que, por exemplo, um podcast é de grátis? Não é de grátis, meu amor. A gente, ó...
Não é. Inclusive, né?
Inclusive,
dá um joinha aí, dá um like.
Gente, quem quiser...
Subscribe, por favor.
Toca o sininho.
Toca o sininho. Gente, não. Vou fazer o merchan, espera.
Faz o merchan. Faz aí. Faz, Fabi.
Por favor.
Com vocês, a garota merchan, duas mina pode.
Não, segue a gente na mídia social. Instagram.
Se quiser mandar um Pix.
Não tem tranquilo. Pix aqui, Zel. PayPal. Não, Asmina pode. Underline. A gente nunca decidiu o que é o nome. Underline. USA, usa, né?
Uhum. É o Instagram.
A gente tá no YouTube. Asmina
pode. Se você
pode.
Não tá ouvindo a gente no YouTube, você tá perdendo a nossa carinha pra jogo.
YouTube,
a gente tá em vídeo no YouTube e no Spotify.
Então, né, sempre vai, se inscreve no canal,
é o próximo
dá
passo
um joinha,
desse podcast aqui.
Se inscreve no canal, dá um joinha, que mais? E toca o sininho.
Tá tudo certo. Cara, mas é o próximo passo desse podcast.
Sim,
de fato,
precisamos.
A gente tem parceiros e sponsors, porque,
então,
assim, primeiro...
Se quiser ser nosso parceiro e nosso sponsor, pode mandar um
liga
e-mail,
pra nós.
Chamar no direct.
Liga pra mim. Porque, gente, não, de verdade, tudo tem um custo. Você quer experimentar um projeto, você quer se experimentar em alguma coisa, você fica sem liberdade. Se você não tiver como custear isso. Então, importantíssimo. Cara, e agora você tinha falado de um outro ponto que, puta merda, como é que eu vou
propósito,
lembrar agora que a gente já falou?
Propósito. Ai, te salvei, viu?
Graças a Deus.
Hoje eu tô afiada, assim,
você
mas
tá
nem tanto.
Afiada, cara. Não, tá assim. O propósito. A gente, na verdade, fez um episódio só sobre propósito,
isso.
Que não era o do crise profissional.
Não.
Era separado. Uhum. De tão interessante que esse assunto é e de tantas voltas que ele dá.
Uhum.
E aí, acabou que eu escutei um Reels desse escritor, que eu curto muito, que chama Mark Mason. E, cara, ele definiu de um jeito tão simples. Porque, assim, eu já não gosto muito desse conceito propósito. Primeiro que eu acho que a palavra propósito perdeu o propósito.
Depois da pandemia. Sim, tudo virou.
Está batida, não é mesmo? Tipo assim, já
claro.
Não, é uma coisa que a gente fala tanto que já não tem mais significado algum.
Sim.
E eu acho que virou canal de angústia para muitas pessoas. Virou uma angústia para mim durante um tempo, até que eu comecei a perceber isso, essa questão de uma outra forma. E eu achei que ele explicou de uma forma muito boa. Só não vou pôr para tocar porque é inglês, então eu vou falar o que ele falou. Ele falou que quando uma pessoa fala... Eu estou buscando meu propósito, ou eu sinto que eu não estou vivendo meu propósito, o que ela está querendo dizer, na verdade, é o que eu faço com o meu tempo, a forma que eu gasto o meu tempo, não está fazendo sentido para mim.
Pronto.
Gente, é a coisa mais simples de entender. Porque a gente prende o propósito numa grande questão. Tipo assim, eu preciso revolucionar o mundo. Ou então eu preciso estar trabalhando para causas que vão melhorar, assim, numa escala global. Assim, a gente quer grandes impactos. Ou então, assim, viver aquilo que você falou que você sentiu que não estava vivendo e que começou a te frustrar. Porque você achava que isso ia vir da sua vida profissional. De tipo, eu quero estar feliz ouvindo os passarinhos e acordar animada pra ir trabalhar e chegar no escritório e falar que bom que eu estou aqui. E cara, isso tudo é uma ilusão. É uma ilusão, na verdade.
Acredito que existem pessoas que vão e ver os passarinhos.
Existe,
mas...
porém, também não é todo dia que elas vão ver o passarinho. Porque assim, todo trabalho tem um lado que é trabalhoso, ou que é menos legal, ou que, enfim, que nem você acha que, tipo, a Beyoncé, você acha que, tipo, toda parte do trabalho dela ela ama? Eu tenho certeza que alguma parte ela não ama. Tem algum dia que ela não quer ir rehearse. Tem alguma coisa, a parte de ter que, talvez, ir malhar, ou de ter que fazer aula de dança, ou alguma coisa.
Com certeza.
Pode ser que ela não ame tanto, que ela não vá vendo
passarinhos.
Ou até a
parte da fama, né? Que ela não pode sair, não tem privacidade, não tem isso, não alguma tem aquilo.
Alguma questão tem. Então, assim, perfeito 100% não é e não vai ser nunca. Só que eu acho importante a gente, tipo, lembrar de tudo isso, porque, primeiro que pode ser que não venha da profissão.
Com certeza.
Esse fulfillment. Outra coisa, eu acho que nada tem que ter a responsabilidade, nenhuma área da sua vida, relacionamento, finança, lazer, trabalho, nenhuma dessas áreas tem que ter o peso da responsabilidade de te fazer feliz 100%.
Sim.
É muita responsabilidade pra uma área só.
Com certeza.
Aí, tipo, fica muita frustração. Então, cara, eu achei tão fácil esse jeito que ele explicou. Achei incrível.
Muito bom.
É muito bom. Muito bom. Tipo, é só a gente pensar assim... Meu, se eu tô sentindo essa angústia em relação a alguma coisa... Por exemplo, eu não tô vendo propósito no meu relacionamento. Eu não tô vendo propósito nessa amizade. Eu não tô vendo propósito nesse meu trabalho. É porque a maneira que você tá gastando o seu tempo e a sua energia naquela área da sua vida... Não tá fazendo sentido pra você. E aí, o que, que você tem que fazer? Mudar.
Pronto.
Não necessariamente é sair.
Mas, é, mas o mudar, você pode também mudar a sua forma de pensar.
Exato. Que é o que existem muitos mudar.
É, o que aconteceu comigo. Por que, que eu preciso do meu emprego? Eu preciso daquela fonte, daquela renda, correto? Preciso. É necessário pra sobreviver. Precisamos todos. E outra, eu também tava ficando louca, sem ficar fazendo, só tendo um part-time, tava me sentindo inútil. A verdade é essa, eu tava começando, eu falei... Meu,
faz uma outra angústia.
É.
Não se sentir útil.
Não me senti útil, parecia que eu tava regredindo. Ai, meu inglês, parecia que tava... Eu falei, eu não falo mais inglês, não preciso mais usar o inglês.
Às vezes o fato de você não ter uma rotina também...
É, não ter uma rotina.
Abala.
Ai, milhões de coisas. Mas a forma que eu enxergava o trabalho, eu tinha muito assim... Mas era uma cobrança, uma loucura muito minha mesmo. E eu acho que foi uma combinação de tudo, né? Com a pandemia, que causou muita gente a refletir várias coisas. Você começou a ter muito mais liberdade. Hoje em dia, pra mim, trabalhar de casa, né? De home office, é muito... É um must. Eu preciso disso. Pelo menos, igual
cara,
eu faço
é
agora.
Louco.
Quatro, três vezes por dia. E antes eu dirigia
três
uma hora...
semana.
É, semana, isso. Eu dirigia uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar.
Eu também dirigia metrô. Embora assim, eu adorava porque era meu momento de ler.
Sim,
no metrô.
Mas mesmo assim, é muito tempo.
Mas eu achava assim, eu sou uma pessoa muito social. E eu ainda sinto falta de ter esse contato, de socializar, de sair pra almoçar. Enfim, essas coisas. De estar na cidade, né? Tipo assim, que nem eu ia trabalhar no centro.
Boston,
de estar no centro. Ver as pessoas, ver o que tá rolando. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu não consigo imaginar eu sem ter pelo menos um trabalho híbrido. Tipo, pelo menos 50%,
sim.
80% do tempo em casa. E demorou pra eu me adaptar. No começo eu achei que ia enlouquecer.
Ah, no começo eu acredito que a...
Eu falei, eu vou adoecer e ia enlouquecer.
As pessoas ficaram nessa. E agora tá... Pelo menos aqui, eu não sei como é que tá no Brasil, mas tá uma transição muito grande, porque tem várias empresas querendo que todos voltem pro escritório.
Esquece, bebê.
100% full time. E eu acho que isso também é parte dessa revolução toda que tá rolando, porque você tá se valorizando.
Cultura.
Você
não,
tá
e a cultura empresarial tem que... A cultura
mudar.
Corporativa vai ter que acompanhar. E tem empresa que não quer acompanhar. Vai ficar pra trás. Cara, que nem eles falam aqui em inglês. This ship has sailed. Esse barco já saiu, querido. Já foi, já tá navegando. Não tem volta mais.
Não tem como.
Já foi. Eu acho que
dois,
isso é uma grande
dois,
parte dessa revolução
você
toda.
Querer mudar tudo de novo.
É.
E é possível. Eu acho que eu trabalho melhor em casa do que no escritório. Pra falar a verdade. Quando eu vou lá na quarta-feira...
Eu trabalho mil vezes melhor em casa.
Na quarta-feira, que é o dia que eu geralmente vou pro escritório, assim... Ah, você vai lá conversar... Tem o todo
conversa,
social? Tem,
toma um café, bebe água.
Aí as pessoas passam, se distraem, passa não sei o quê. Porque mudou todo o ambiente.
Mas eu acho que assim, o que as empresas têm que entender é que... Não é que assim, não faz mais sentido nenhum se encontrar pessoalmente. Acho que faz, de tempos em tempos. Só que você ter um ambiente pra se encontrar ou ter esse momento de se encontrar não é mais necessário pra você cumprir com as suas tarefas e com as suas obrigações. Na verdade, ele é necessário pra você cultivar relacionamentos.
Sim.
E pra isso você não precisa estar lá todo dia.
Com certeza.
Às vezes fica até tóxico, né? Porque veja, quem a gente encontra todo dia, família, que convive muito, dá mais merda do que quem você vê de vez em quando. É verdade. É muito verdade. Ó.
É.
E aí, eu peguei alguns pontos e algumas coisas a gente até comentou. Mas uma das coisas que eu achei interessante, lendo todos esses comentários da Beyoncé, a gente ficou aqui estudando o que as pessoas estão falando sobre esse movimento todo, veio muito essa questão do COVID, né? Do,
da pandemia.
Da pandemia, de que a gente acabou percebendo que a gente não quer mais ser tratado dessa forma, e de que não é necessário ser tratado dessa forma, que antes a gente estava sendo tratado num geral, né? De tipo assim, você é um número, você produz, você é isso, você é aquilo. Quando você pega, tipo, uma pandemia, que é uma coisa que te faz sentir medo, e medo de morrer, da sua vida cessar, você começa a valorizar muito mais a sua vida e o seu tempo. Então, esse já é um primeiro ponto. Porque alguns dos comentários que a gente viu é tipo assim, por exemplo, a maioria, esses millennials são preguiçosos. Eles não querem vir pro trabalho todo dia, isso é preguiça. Tipo, não é, na verdade.
Não é.
Eu
preguiça,
acho que tá faltando uma conscientização de assim, meu tempo é muito valioso. Por exemplo, o tempo, não só o tempo, o dinheiro, né? Que eu gasto uma hora e meia indo pro trabalho, uma hora e meia pra voltar. E mais as coisas que eu posso fazer enquanto tô em casa valem muito mais, né? Ou tipo, esse aqui eu achei muito bom. Fala assim, eles são todos sonhadores, eles estão querendo seguir carreira artística ou ganhar dinheiro fácil como influencers e não querem mais trabalhar.
Que piada.
É muito piada, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito louca que é assim, sempre as carreiras artísticas tomam. E ainda até hoje tomam. Mas assim, acho que cada vez mais, espero que menos. Mas assim, que bom, cara, que a Susan do escritório descobriu que ela quer ser atriz.
Ótimo!
Que bom pra ela. Tipo, qual é o problema?
Ela
vai ficar infeliz a vida inteira? Só que eu acho que o que, na verdade, esse movimento de você ou trabalhar de casa, ou você buscar mais propósito aonde você coloca o seu tempo, é benéfico, é você, por exemplo, poder ter coisas paralelas.
Sim.
Tipo, você não precisa necessariamente sair do seu trabalho, que eu acho que foi a maneira que eu transformei. Tipo, você falou que transformou sua visão com o trabalho dessa forma. A maneira que eu transformei, que até agora, eu colocando na balança, eu sentia que não valia a pena eu sair do meu trabalho, é que assim, putz, eu tenho uma flexibilidade legal. Eu tenho meu salário. Eu tenho todos os benefícios. Eu estou conseguindo, paralelamente,
fazer
o
coisas.
Meu trabalho e ter outros projetos, como, por exemplo, o podcast. E assim, tá tudo bem. Então, às vezes, essa urgência de tem que ser uma coisa ou tem que ser outra, às vezes, não necessariamente. Agora, vai muito da cultura da empresa também.
Também.
Permitir e até apoiar que você tenha outros projetos ou que você... Porque tem empresa que acha que, assim, você tem que viver
pra eles.
Pra eles, né?
É, eu acho que tá mudando.
Tá, mas tem empresa que
mas tem
que
muita
não.
Ainda old school, assim. Que tem bastante. Tem. Mas tá, eu vejo uma revoluçãozinha, assim. Tá
acontecendo.
Assim, um pouquinho.
Eu acho que, tipo, foi uma coisa que eu vi o Simon Sinek falando, aquele cara que escreveu o livro Comece com o Porquê. Ele, nossa, ele tem uns talks muito legais.
Muito
eu
bons.
Adoro ele. Já li alguns livros dele. E ele falou justamente sobre isso. Tipo, demorou 20, 30 anos pra gente chegar onde a gente tá agora, nessa forma de trabalho, nesse modelo. Aonde que não muito tempo atrás, antes da pandemia, principalmente quem trabalha em linha de frente, escutava tipo assim, você não tá feliz?
Vai embora.
É isso aqui que tem pra hoje. Você não quer? Vai embora. Um trabalho repetitivo. Um trabalho que você não sente ali que você tá sendo ouvido. Que você está sendo representado, que você é importante, que você está contribuindo para um trabalho. Não é sobre você ser importante dentro da empresa, mas que o seu trabalho contribui para algo maior do que você.
Claro.
Que impacta a comunidade, que impacta a sociedade, que, enfim, o que quer que seja. Então, não, você está ali fazendo aquele trabalho repetitivo, se sentindo uma peça. de engenharia.
Mas tem gente que gosta de se sentir essa peça. Eu tenho
será?
Essa impressão.
Ou será que elas só não acordaram?
Só não acordaram. Ah, então, não sei.
Acho que é um negócio muito
fica
individual.
Fica aí a reflexão.
Fica aí a reflexão. Fica aí o pensamento.
Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. É verdade.
Acho que é muito de geração. A gente vê de formas
isso que
diferentes.
Eu ia falar. Porque quando você vê o pessoal que fica muito mais tempo numa empresa, que parece que não se importa com isso.
A gente não precisa ir longe. Uma geração antes da nossa.
Exatamente.
Tipo, a geração dos nossos pais.
Tá muito
talvez
tempo.
Nem tanto. Mas a dos nossos avós, 100%.
É.
30, 40, 50 anos numa empresa ou na mesma profissão.
Tô pra te dizer que até metade da geração dos nossos pais ainda tava nessa
ainda
vibe.
Ainda sim. Sim, também acho.
Com certeza.
Total. E aí hoje falam assim, ah, não. Essa geração, esses millennials, nananã. Essa geração Z, até que vem depois de nós. Eles são desleais, descompromissados, porque a cada 2-3 anos a gente troca de emprego.
Que ótimo.
Mas é só a gente ou é o mercado que está forçando a gente a fazer isso? Porque a gente está entrando em empresas que têm uma cultura empresarial que não suporta essa nossa mentalidade e essa nossa necessidade de fazer parte. A gente quer contribuir, a gente não quer só ir lá fazer, bater o ponto, virar e ir embora. A gente não quer só ser, sabe, o macaquinho que pega na engenharia, que aperta o botãozinho, aquele trabalho repetitivo e tal. Não, a gente quer entender o porquê, a gente quer sugerir melhoria, a gente quer fazer parte de algo
fazer
que faça
parte,
sentido.
É.
Fazer parte.
É exatamente isso.
E a cultura empresarial, algumas ainda não sacaram.
Verdade.
Não sacaram isso. Cara, o que eu ia trazer? Um outro negócio
que
muito
mais?
Interessante.
O que mais que você tem aí anotado? Porque eu não tenho nada. Ó, a fichinha aqui tá só de...
A outra coisa que eu anotei que é muito interessante. A maioria, que foi o Simon Sinek que falou isso, eu não posso concordar mais. Ele falou assim que quando a gente pergunta pras pessoas, e aí, como é que tá o seu trabalho? A pessoa fala assim, it's fine. Tipo assim,
tá
bom.
Tá bem.
Tá de boa. Tá bem. Tá de boa. Eu falo assim, cara, e como que é isso se você acaba perguntando sobre, tipo, relacionamento? E aí, como é que tá seu namoro? De boa, tá bem. Como é que tá seu casamento? Fine. Você quer viver uma vida...
Assim?
Fine.
Yeah.
De boa? Tá bom? Tá bem? Não, e aí, tipo, isso também veio, essa reflexão, essa clareza, essa conscientização... Também veio muito por conta da pandemia.
Claro.
Que até também afetou vários relacionamentos. Eu lembro que, tipo, na época começou aquele monte de notícia. Nossa, o divórcio aumentou não sei quantos por cento, lá, lá, lá. E, assim, muita gente falando assim, ai, que tristeza, cada famoso que se separava. Ou então, tipo assim, ai, o divórcio aumentou 20%. Ai, que tristeza. Que bom.
Pois é.
Que bom, graças a Deus que a pessoa sendo obrigada a estar num ambiente onde ela está convivendo muito mais com aquela pessoa. Então, assim, num período de 6 meses, ela conviveu em quantidade de horas, o que ela ia demorar 3 anos para conviver.
Claro.
Ainda bem que descobriu agora, gente, que tá com a pessoa errada. Né?
Ou acho que finalmente assim, descobriu, porque vai que é uma coisa que tava rolando aí muito tempo.
Acho que assim, podem ser que muitos relacionamentos acabaram. Porque as pessoas não souberam lidar, se relacionar, ok. Mas numa grande maioria, talvez isso só acelerou uma coisa que ia acontecer daqui 3, 4, 5 anos. Então assim, que bom, meu. Que bom que você descobriu que não tava feliz. Vai ser feliz.
Sim.
Tipo, vai buscar. E aí, meio que isso volta em relação ao trabalho. Porque ele falou justamente por causa da pandemia. Nós passamos pelo medo de perder a vida e de adoecer. E a gente descobriu que vale a pena viver uma vida maravilhosa. Não só uma vida que... Nah, it's fine. Tá
com
bom.
Certeza.
E eu não tinha pensado nisso, mas um conceito de que por que que antes a gente tinha tanto medo de, vamos supor, sair do trabalho, por exemplo. Porque o trabalho é o certo.
Sim.
E a maioria de nós cresceu escutando assim, não, troque o certo pelo duvidoso. Então, o duvidoso já não é bom.
Imagina
o incerto. Péssima ideia, né? Porque a gente aprendeu assim. Então, assim, veio a pandemia que era... um duvidoso. A gente não sabia o que era.
Mas,
uma coisa que deu medo.
Sim.
Ansiedade. Completamente novo. Era o unknown. Nunca vivemos isso antes. E aí, pra quem teve a sorte, o privilégio, a graça de passar por isso, nem terminou ainda 100%, né? Mas digo assim, estamos aqui 2 anos e meio depois. Sim. E de falar assim, passei por essa fase, tô aqui, tô bem, tô vivo. Ficou muito esse questionamento agora. De assim, cara, ok, eu passei por uma coisa que era completamente desconhecida.
Uhum.
Foi ruim, foi difícil, foi. Mas eu sobrevivi. Então agora você trocar o certo do trabalho por um trabalho duvidoso ou incerto, ou talvez por empreender...
Ou só pela mudança.
Não é mais tão assustador.
É a mudança que era uma coisa assim... Ah.
Não é mais tão assustador, porque a gente já passou por uma coisa muito mais assustadora.
Uhum.
Então, tipo... E a mesma coisa acho que vai com os relacionamentos também. Trocar esse certo, esse sólido, o que você conhece pelo desconhecido ou pelo que você ainda nem sabe o que vai ser, não é mais tão assustador. Porque você acabou de ver uma coisa muito assustadora. E você viu que você ficou de boa.
É que você sobreviveu.
Sim.
Claro.
Então isso tudo vai entrando na mente das pessoas e uma coisa definitivamente reage com a outra. E é isso, não sei mais o que falar. Fechei meu pensamento. Tô sentindo que eu tô falando pra caceta.
Fala, Marcelinha, pode falar.
É. Não, e... Eu vou falar mais.
Fala, não tem problema.
Vou tomar uma água e vou falar.
Mas com certeza, mudou muito o modo de pensar das pessoas em relação à vida, ponto. E isso para algumas se aplicaram profissional, para outras se aplicaram em outras áreas da vida. Mas que bom, por um lado, porque é uma transformação. Quando a gente falou bastante sobre crise, o que a gente viu é que crise é quando você entra em crise porque você sabe que você quer transformar alguma coisa.
Eu achei isso uma puta sacada do nosso primeiro... Dos nossos primeiros 6 episódios juntas.
Sim. Porque
só essa palavra crise já é assustadora. Quando você fala, eu tô numa crise profissional. Uhum. Tô numa crise no meu relacionamento. Uhum. A crise é só... Fala de novo, Fábio. Porque é um conhecimento lindo de se ter. Fale novamente.
Já nem sei mais o que eu falei. Não.
Crise.
Crise é uma transformação. É você ver que existe uma coisa que está te incomodando, que você não está assim. Pode ser que às vezes você esteja assim, tipo, 90% feliz e tem aquele pinguinho ali.
Uhum.
Então você vê que tem alguma coisa que não está te satisfazendo e você decide fazer uma transformação, uma mudança. É uma mudança. Qualquer mudança, você entra em crise porque você precisa se transformar. Você precisa mudar o que quer que seja. Não interessa, pode ser profissional, pode ser relacionamento, pode ser financeiro, pode ser tudo. Se você entrou, você tá naquilo, é porque tá precisando mudar. Você tem que refletir que tem alguma coisa ali que não tá fazendo sentido mais
pra
você.
Não é ideal mais. Pode ser que um dia fez sentido e hoje não mais.
Exatamente, pode ser que fez.
Cara, a gente tá em constante evolução. Às vezes a gente tem isso também, de às vezes achar que assim... Ai, me encontrei. Cara, a vida nunca... Nunca, escuta o que eu tô falando. Pode ser que você tenha algum momento, assim, segundos, de parar e pensar: caraca, eu tô plena em todos os setores.
Ai, eu tô
Mas pode esperar algumas
plena.
Horas que daqui a pouco não vai estar mais.
Ultimamente, assim, ó, perto do ano passado pra isso, eu falei: nossa, eu estou plena.
Já tem melhoras, já mas por exemplo, sua
não
vida.
Mais. Pronto, não tô plena.
Eu ia
não
falar,
plena,
por exemplo,
plena,
sua vida tá perfeita? Não tá. Meu, tem tantas áreas da vida, tem tantas coisas acontecendo que assim. Meu, eu acredito, né? Na minha crença, tá aqui no planeta Terra é uma escola.
É uma evolução.
Então você vai ter tarefas diferentes o tempo inteiro. Você nunca vai chegar num momento da sua vida... A Titi Eliezer fala muito isso, né? No calendastro. Você nunca vai chegar num momento da sua vida que você vai falar... Estourei.
Estourei. É
zerei.
Aqui que eu quero.
Em todos os fatores da minha vida, eu tô zero bala. Pode até ser, mas daqui pra um tempo você vai ter alguma coisinha.
Uhum.
Uma dor no dedo,
não,
alguma
claro.
Coisa.
Eu
então,
tava
assim,
brincando,
não tem plenitude.
Não estou plena.
Então,
tá?
Tipo, não
gostaria,
tem.
Não
então, assim, gente, fique confortável em estar desconfortável e prestem atenção nos sinais. Porque é isso, se você começou a sentir um desconforto, uma insatisfação, ou se você literalmente conseguiu parar e falar, cara, essa fase, essa área da minha vida está em crise. É só... uma coisa que tá pedindo pra você olhar e pensar em como você pode transformar.
Com certeza.
E precisa de coragem, às vezes, pra transformar. Não é fácil.
Ah, claro que não.
E não é do dia pra noite.
Essa é a parte mais difícil.
Não é do dia pra noite. Precisa de planejamento.
Já, eu acho que já é... uma das partes mais difíceis é você reconhecer que precisa mudar. Isso é step one.
Que é
o primeiro passo
mudar.
É isso. Você reconhecer, você ver. Não tá legal isso, preciso mudar. E aí, depois que você conseguiu ver, meu, pra você conseguir mudar o que já tá acontecendo na sua vida, né? Pode ser algum hábito que você tem a sua vida inteira. É muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. E...
cara, é difícil. Não é fácil. Uhum. Não sei se é muito difícil.
Depende do quê. Pode ser muito difícil.
É.
Mas é... quando você tá ali acontecendo aquela transformação, às vezes você nunca vê... ai, não vai melhorar, que, né, tem toda
você pode
aquela...
se sentir num buraco
é, ali. Mas é o que a gente falou, assim, até no episódio passado a gente falou da tal da celebração, tudo. Quando você olha pra trás, é legal você olhar pra trás e ver que, nossa, meu, tava lá, não sabia o que queria e agora...
cara, aqui. Isso é um super ponto, a gente esquece, às vezes é bom mesmo, tipo, você, quando você dá de cara com uma crise ou com uma situação muito, que você tá achando que é muito difícil... vale a pena a gente parar um segundo e pensar... quando que eu já me senti assim antes na minha vida? Que eu tenho certeza que não é a primeira vez. Uhum. Pode ser que não seja uma sensação tão grande. Mas você já viveu algo parecido antes. Ou já tiveram objetivos, já tiveram conquistas que você teve antes que foram difíceis. Talvez você lembrar dessas coisas te fortaleça.
Com certeza.
E é tipo... é muito um negocinho. Se você tirar da cabeça e da emoção e colocar, tipo, num exemplo físico... por exemplo, ah, eu descobri que essa TV, ela precisa de uma transformação, ela não está no lugar certo. Meu, se você não tem ferramenta nenhuma, você vai entrar aqui embaixo, vai carregar nas costas, vai ser pesado, pode ser que você se machuque, pode ser que você caia, pode ser que ela caia e quebre, um monte de coisa. Uhum. Se você já tem algumas ferramentas pra mover ela...
já dá uma ajuda, né?
Já ajuda. Então vale a pena lembrar também, tipo, meu, que ferramentas eu tenho pra... certa transformação que eu quero fazer na minha vida. E buscar isso, porque literalmente tem coisas que ninguém vai fazer por nós.
Não vai.
Mas
para
a gente pode
esperar.
Pedir ajuda.
Não espera, é.
Sim.
Uhum, tem
então,
que
assim,
ser.
Meu, eu descobri que eu preciso muito mudar, tipo, minha alimentação. Tá, meu, procura
não
alguém pra te ajudar.
Sozinho,
você não consegue
vai,
fazer sozinho.
Pede ajuda.
Tenta fazer de outro jeito.
Com certeza.
Tipo, psicólogo, amigo, enfim, um monte de ferramentas. Tudo isso são ferramentas. A gente tem uma bolsinha na vida, cheia de ferramentinha lá dentro. E quanto mais ferramentinhas você tem, mais fácil é resolver os paranauê da vida.
Oh, yeah.
Por isso que, tipo, eu sou muito fãzona de
terapia,
de autoajuda.
Sabe.
Então, de várias formas de terapia. Não, era isso que eu falei mesmo. De várias formas de terapia. Porque, tipo, não só de terapia, mas de formas de você aprender e se ajudar. Porque, às vezes, é um livro, um TED Talk, um amigo, terapia, reiki, sei lá, cara.
Milhões
yoga, meditação.
Fazer um exercício
se exercitar.
Físico. Cada um acha
cada
de
um acha
maneira.
De uma forma. Mas tudo isso, se você parar pra pensar, serve pra quê? Pra você encher a sua bolsinha de ferramentinha. Porque na hora que o bagulho ficar louco e você falar, meu, eu tenho que mudar tudo, ou então eu tenho que mudar esse negócio e é muito grande, é muito pesado, pelo menos você tem as ferramentas lá pra te ajudar. Senão você tá lascado.
Com certeza.
É isso.
É isso. Gostei. Marcela está filosófica hoje.
Estou
tá,
filosófica.
Tá filosofando,
falei pacas,
cara,
né?
Garota.
Se tivesse aquele... No meu trabalho tem um softwarezinho que mostra em quanto tempo
o
você falou...
Talk time, né?
Que
fica...
Da ligação, quanto tempo o cliente falou. Hoje eu ia bombar. Não, mas você falou pacas no começo.
Ah, falei, vai. Não,
falou.
Dá um crédito
falou,
aí,
falou, total crédito. Falando em dar um crédito, dá nossos créditos aí.
Que créditos?
Os créditos de onde nos encontrar, o que deve ser feito.
Vamos. Tem que, no Instagram, a gente tá como asminapode, _USA. Onde mais? Aqui no YouTube. Se você não tá escutando ou assistindo aqui no YouTube, a gente tá no YouTube, que é a nossa
casa no
agora,
momento.
No momento. E é só procurar asminapod, é P-O-D, sem o E, né, no final. E-mail asminapod@gmail.com.
Manda DM.
Porque vai ter o e-mail lá, gente. Tá o e-mail, né? Quem quiser,
sim.
A gente aceita e-mail também.
Aceitamos e-mail.
Aceitamos, estamos aceitando.
Mas é muito legal trocar. Yeah. A gente fez o primeiro episódio e recebemos feedbacks super legais. E é legal, a gente vai começar a abrir também umas caixinhas pra
isso,
ver o que a galera quer que a gente troque
ideia.
No Insta
a gente sempre tá colocando, e a gente tem um quadro no Insta. Vamos falar do quadro?
Vamos.
Ai, que legal.
Porque é muito legal. Aliás, a gente podia pensar em qual é... a pergunta ou o questionamento de hoje, né?
Pois é.
Mas a gente tem um quadro no Insta que chama As Minas no Divã, que só acontece lá. Então, tudo que a gente trocou a ideia aqui, às vezes fica uma questão, fica uma dúvida, ou algo que a gente acha que ter a opinião de uma profissional seria legal. E nós convidamos a Clara Custódio, que é psicóloga e terapeuta, pra participar do quadro, e a gente leva essa dúvida pra ela, ela grava pra gente, dá a opinião dela e a gente solta lá no Insta, as Minas no Divã.
Exatamente.
Além de ter o Dica das Minas também no Insta. Então, tipo, tudo que a gente menciona aqui, livro, autor, podcast.
Qualquer coisa a gente vai colocar lá.
Curso.
E sempre tem caixinha, coisas assim, né? Uma caixinha pra trocar com a gente, o que, que achou do episódio, dar uma opinião, e aí você já se sentiu assim, já passou por isso, ou... gostou do que a gente falou? Se não gostou também, vai lá e fala, por favor, gostou. Não,
adoro que você fala,
que gostou.
Adoro que você fala, por favor, por favor.
Por favor,
obrigada.
Gente, olha o perrengue que é pra fazer tudo isso. Vai dar uma moral pra gente.
Cara, eu acho que a conclusão de hoje é... Dance e envolver na sala, treine o quadradinho... Dance e cante loucamente, You Won't Break My Soul.
Claro.
Porque as mina pode pedir as contas? Pode.
Todo mundo
pode.
Pode
rebolar a raba? Pode.
Sim.
As mina pode empreender?
Pode.
E pode ter projeto paralelo? Pode também.
Pode fazer o que quiser.
E pode sair do trabalho pra buscar outra coisa? Pode. Mas tem que o quê? Ter planejamento.
Tudo.
A gente falou
pra
algumas
todos.
Coisas importantes aqui.
Pra tudo, eu acho que tem que
se
ter
planeje. Planejamento. Tem a reserva financeira. Para pensar realmente o que você quer. O mundo tá muito barulhento, gente. Eu falo por mim. O mundo tá muito barulhento, não tem jeito. A gente vive numa sociedade. Tem opiniões e assuntos e pautas e uma enxurrada de mídia na nossa cara o tempo inteiro. E existem movimentos mesmo, sociais e culturais que acontecem. Mas nem tudo é pra gente. Então, para e se pergunta. E
também
você...
não quer dizer, que isso tá acontecendo, que você precisa também jogar tudo por alto e entrar
nisso. Exato, é isso que eu tô falando. Tipo, para e pensa, sabe? Nossa, é isso. Olha, todo mundo empreendendo, todos os meus amigos. Calma, é pra você? Será que é? Ou então, sabe? Assim, enfim, todas essas mudanças de vida, eu acho que é legal. A gente aprende pelo outro. Os outros nos inspiram também. Mas a gente tem que, às vezes, parar... Respirar, tentar se escutar, porque senão a gente vai indo ou no automático e vivendo uma vida fine, num relacionamento fine, num trabalho fine. E, que oportunidade única tá aqui. O que quer que seja que você acredita? Se você acredita que existe uma próxima vida, essa é uma oportunidade única. Se você acredita que não tem nada depois dessa vida... Continua sendo uma oportunidade única.
Não importa a religião, isso não é diferente.
Não importa o que você acredite, você
está
aqui. E você tem essa oportunidade. Você vai viver uma vida blá?
Não dá.
Então é isso, a gente pode.
Pode tudo.
Mas tem que saber se deve.
Sim. Com certeza.
Caraca, vou fechar esse episódio com uma coisa que eu lembrei agora.
O quê?
Que minha mãe me falava quando eu era, tipo, sei lá, pré-adolescente. Nossa, eu não lembrava disso há anos. Ela sempre falou isso pra mim. Você pode tudo, mas você tem que se perguntar se você deve.
Muito bom.
Fica aí.
Dona Mara.
Dona Mara também é sabedoria, meu amor.
Maravilhosa ela.
Ela não é só memes, uma fábrica de memes. Ela também é muito sábia.
Também é muito sábia.
Além de ser uma fábrica de memes.
Além de...
Beijo, mãe, te amo.
Um beijo. Ela é maravilhosa, adoro sua mãe.
Então é isso, gente. Ficamos por aqui com fichas fake.
Isso.
Já quase sem água.
Não importa.
Mas acho que valeu.
Tá ótimo.
Trouxemos.
Muito bom.
Trouxemos conteúdo. Útil e de valor.
Útil e de valor.
Meu trabalho está feito.
Ai, maravilhosa.
Vou embora.
Pronto.
Boa noite.
Então, um beijo, boa noite. Obrigada, gente, por assistir. Beijo.
Beijo, Brasil.
Beijo, Brasil.
Eu adoro quando você fala beijo, Brasil.
Brasil!
1 minuto
Pô, meu. Vamos no pagode.
Vamos no pagode.
Não, olha. Uma vez na vida só. Já foi a minha saída do ano.
Para, aceita, Fábio, Marcela. Você é velha. Vou te levar pro pagode de novo, que não. Vai ter esse domingo.
Não aguento. Não aguento.
Aguenta.
Sou idosa.
Tu aguenta.
Sou uma jovem idosa.
Mentira, quem segue a gente lá no Insta viu que ela estava só no sapatinho. Fábio tem muitas facetas, Fábio. Espera a hora que a gente tiver, porque eu ainda quero que este podcast aqui não seja na mesa. Eu quero que seja no sofá. Espera a gente ter um ambiente aqui.
Não dança
que vocês
câmeras,
vão ver
câmeras,
essa não, mulher não, no pagode.
Não. Nas câmeras, não, deixa pra lá.